Olá, vintas, bem-vindos a esta emissão vespertina em português da Voz da América, nesta terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Lá fora estão neste momento 6 graus centígrados. Convosco aqui no estúdio 8 da Voz da América, na produção está o Jaime Faria, na apresentação está convosco Ana Guedes. E vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Houthis dizem que vão intensificar ataques no Mar Vermelho. 2 cargueiros foram hoje atingidos. O Tribunal de Apelação diz que ex-presidente Donald Trump não goza de impunidade. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola, onde a UNITA diz que vai levar ao Parlamento o que prometeu a Cabinda nas últimas eleições, uma proposta de autonomia para o território. Vamos ter reações.
Então, se vai levar isso ao Parlamento, parte de Cabinda recebeu essa informação de bom grado.
Mas devia recuar primeiro para conversar mais com os movimentos de libertação.
É uma ideia positiva e é louvável.
Controvérsia em redor do plano de privatização de hotéis do empresário preso Carlos São Vicente. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes das reportagens, vamos ficar com as notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
O secretário de Estado americano Anton Blinken reuniu-se no Cairo com o presidente egípcio para discutir a guerra e deverá ainda deslocar-se ao Catar para conversações com o líder do país, Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani, e o primeiro-ministro Mohamed bin Abdulrahman. O Departamento de Estado disse que nas conversações com o chefe de Estado egípcio, Blinken sublinhou a rejeição dos Estados Unidos de qualquer expulsão à força de palestinianos da faixa de Gaza e repetiu o apoio americano a planos que garantam a paz para Israel e os palestinianos. Em discussão está um plano de cessação de hostilidades que prevê a libertação dos reféns do Hamas. Uma fonte do Departamento de Estado disse que o plano está nas mãos do Hamas. Esta fonte disse que o Egito e o Catar estão a pressionar o Hamas para aceitar o plano. A agência Reuters citou uma entidade do Hamas como tendo dito que o movimento não aceitará qualquer acordo que não tenha garantias da retirada de Israel da faixa de Gaza. Forças israelitas prosseguiam hoje as suas operações na cidade de Khan Yunis com bombardeamentos aéreos e de tanques. Pelo menos 14 pessoas morreram em ataques desta madrugada. A cidade de Rafah foi também atingida. Israel diz que Rafah é agora um bastião de unidade de combate do Hamas. Entidades israelitas disseram que estão em curso esforços para se coordenar um ataque a Rafah com o Egito. O líder do grupo Houthis do Iêmen, apoiado pelo Irã, disse que vai intensificar ataques na zona do Mar Vermelho caso a guerra em Gaza não seja suspensa. Hoje, 2 navios foram atingidos por mísseis. Os Houthis, que controlam a capital do Iêmen e as áreas mais habitadas do país, têm vindo a atacar cargueiros em retaliação aos Estados Unidos e à Grã-Bretanha, bombardearam por várias vezes o Iêmen. Num discurso pela televisão, Abdul Malik Al disse que a organização vai intensificar os ataques que chamou de agressão bárbara e brutal contra Gaza se não chegar ao fim a guerra. Hoje, o grupo disparou mísseis contra 2 navios no Mar Vermelho, causando danos a um cargueiro grego e outro britânico. O navio grego transportava carvão para a Índia. Um tribunal de apelo federal decidiu hoje que o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não goza de imunidade no caso envolvendo acusações de que conspirou para anular os resultados das eleições de 2020. Um painel de 3 juízes rejeitou o argumento dos advogados de Trump, que disseram que o antigo presidente não pode ser levado ao tribunal porque as alegações envolvem ações levadas a cabo dentro das responsabilidades do presidente. Os advogados deverão agora, contudo, apelar do que terão que fazer até o próximo dia 12. O apelo poderá levar semanas ou meses. Um civil foi morto e seis outros feridos quando militantes da esquerda atacaram um posto de controle da polícia perto de um tribunal de Istambul, naquilo que o governo da Turquia disse ter sido uma tentativa de ataque terrorista. Três polícias foram feridos. O ministro do Interior disse que dois atacantes foram mortos e afirma pertencerem à Frente do Exército Popular de Libertação Revolucionária, responsável por vários ataques desde 1990. As autoridades disseram que após o ataque, 34 pessoas foram presas, mas não deu outros pormenores. O representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, encontra-se na capital da Ucrânia, onde, segundo afirmou, vai discutir o apoio militar e financeiro inabalável do grupo à Ucrânia. A visita dá-se um dia depois da União Europeia ter aprovado um pacote de 54 mil milhões de dólares de ajuda a esse país. Autoridades ucranianas disseram que uma pessoa morreu num ataque de mísseis russos no nordeste do país. O governador da região de Kharkiv disse que dois mísseis destruíram um edifício de três andares na cidade de Zolokiv.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Cabinda continua a ser um problema esquecido, escondido para Angola. Uma guerrilha de fraca intensidade continua a fazer-se sentir no território, levado a cabo por movimentos independentistas, eles próprios divididos entre si, enquanto internamente muitas organizações continuam a defender uma autonomia, se não mesmo a independência do território. Pois agora o maior partido da oposição angolana, a UNITA, disse que vai apresentar ao Parlamento angolano uma proposta de lei que visa tentar resolver o problema. Venâncio Rodrigues foi procurar reações em Cabinda.
Líderes cívicos e figuras independentistas de Cabinda, contactados pela Voz da América, deram nota positiva à autonomia para a província nos moldes em que foi sugerida pelo líder da UNITA, mas defendem que diálogo interno tem de incluir a ala militar da FLEC. Durante a sua última visita a Cabinda, Adalberto Costa Júnior fez saber que vai levar em breve ao Parlamento uma proposta de autonomia para Cabinda, por entender ser uma solução que muitos países africanos da Europa e da Ásia e América Latina abraçaram para resolver determinadas reivindicações regionais. Para Clemente Coelho, da sociedade civil organizada, a autonomia política e administrativa para Cabinda serviria de fase preparatória para autodeterminação e independência.
Numa primeira fase, se isso se efetivar, nós aceitamos. Mas o fim comum, o fim último de tudo, o povo de Cabinda precisa de uma independência. Agora, é um desafio para o presidente da UNITA levar isso ao Parlamento, e caso isso se efetive, uma vez que não se pode chegar à independência de um dia para outro, e a UNITA não detém o poder executivo. Então, se vai levar isso ao Parlamento, parte de Cabinda recebeu essa informação de bom grado. A autonomia acaba por ser parte da mão. Não vai curar na sua totalidade, mas acaba por aliviar as questões vistas como questões sociais, a falta de habitação, falta de alimentação, falta de emprego.
Alexandre Kwangantsito, responsável da Associação Cultura e de Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda, também defende que a proposta da UNITA terá de ser discutida entre os movimentos independentistas, tanto pacíficas como militares.
Os donos do problema, que é várias fações da reivindicação de independência de Cabinda, possam eles próprios fazer esse documento e entregar a UNITA para apresentar. Agora, nessa adianteira que a UNITA toma, eu acho que, independentemente de ser bem visto e boa vontade da UNITA, mas devia recuar primeiro para conversar mais com os movimentos de libertação, tanto pacífico como militar.
O advogado e presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a Sua Soberania, Aaron Tembo, defende que um debate interno em torno do tema só terá sentido se incluir a ala militar da FLEC. Tambo entende, entretanto, que se a proposta não encontrar sensibilidade por parte do governo, não vai surtir qualquer efeito.
Esta questão de Cabinda é uma questão séria, que deve ser tratada com muita prudência e dar tempo também aos outros que reivindicam a sua autodeterminação. Portanto, a UNITA terá que, antes de apresentar, fazer um trabalho de fundo. Ainda há outras forças que estão aí, internas, que são pacíficas, que não foram tidos. Ainda há outros com armas na mão e que ameaçam, nesse preciso momento, levar a cabo ações militares. Porque há atores políticos, não é? Há atores políticos.
Jorge Lima, líder do Movimento de Libertação de Cabinda, uma organização também não reconhecida pelo governo, diz que a proposta da UNITA pode ser uma luz para a resolução do problema do enclave.
Estamos aqui para encorajar a UNITA, porque teve a confiança do povo de Cabinda, porque ele prometeu isso antes das eleições e acabou por derrotar o MPLA em Cabinda. Claro que nós somos independentistas, mas como sendo a primeira força política angolano na posição, tendo essas iniciativas dentro do Parlamento angolano, é uma ideia positiva e é louvável. Nós não condenamos e nós encorajamos a UNITA a seguir à frente. Nós estamos aqui também para fazermos o nosso trabalho em prol da autodeterminação e independência para Cabinda.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
A privatização dos hotéis apreendidos em Angola, o empresário Carlos São Vicente, orientada há duas semanas pelo presidente João Lourenço, está a causar controvérsia, com empresários a afirmarem que o processo poderá favorecer grupos económicos sem cultura de hotelaria. Um total de 39 unidades das redes ICA e IU deverão ser privatizadas. O nosso correspondente em Benguela, João Marcos, diz-nos que nessa província várias unidades apresentam vidros quebrados, fissuras em paredes e um cenário de matagal, com o capim a tomar conta dos recintos. Instituições do Estado começaram, entretanto, já a apoderar-se de alguns edifícios. João Marcos.
O empresário Jorge Gabriel critica a falta de incentivos a favor da classe e avança que serão os mesmos de sempre. Atuais gestores de hotéis do Estado, nas províncias de Benguela, Namibe e Huila.
Inclusive, se deslocaram a Benguela à visita das mesmas unidades, os mesmos que ficaram com os hotéis ligados à infraestrutura. Os outros players não têm os meios financeiros e nem têm forma de recorrer porque os bancos não financiam. São os mesmos. Se é o dono do sal, é o dono do sal, é dono do peixe, é dono da carne. É dono da FUBA, o operador da classe que tem educação hoteleira, que pode dar continuidade com dignidade, perde porque não tem dinheiro. E as unidades ficam realmente, é o caso que está aí, com paredes bonitas, mas fraco em termos de serviço porque não tem educação, não tem acompanhamento por falta de educação profissional.
O presidente da Associação Hotéis de Angola, Jorge Nunes, avisa que é necessário um plano de gestão, sublinhando que as queixas de falta de dinheiro continuam visíveis.
Se não há dinheiro, também não conseguem fazer milagres. As pessoas, toda a gente se queixa que não há dinheiro, mas aquilo precisa de um plano de gestão. Não é simplesmente comprar, é o empresário vem trabalhar para aquilo como um plano de gestão. Só isso, neste momento, está com uma ideia, mas temos de efetivamente concretizar as coisas. Críticas, toda a gente vai criticar agora. Toda a gente vai criticar, toda a gente vai opinar, toda a gente vai fazer aquilo que quiser. Mas o importante é que as coisas comecem a ser feitas.
Na ronda efetuada, a Voz da América apurou que alguns compartimentos destes hotéis, em Benguela e outras províncias, deverão ser transformados em dependências da Justiça, Procuradoria-Geral da República e Tribunais. A funcionar num hotel está já a Delegação Provincial da Inspeção-Geral da Administração do Estado. Estas transformações não são bem vistas pela Associação dos Hotéis e Resorts de Angola, segundo o seu presidente, Ramiro Barreira.
Esperamos que, efetivamente, estes hotéis venham a servir do turismo, até porque a sua construção obedeceu a padrões internacionais em que há conexões entre cozinhas, lavandarias, restaurante, hotel. Os quartos foram feitos especificamente para hotéis, não dão para, efetivamente, servirem para escritórios.
A Voz da América procurou abordar o Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado sobre esta e outras matérias ligadas ao concurso público, mas sem sucesso. Benguela, João Marcos, Voz da América.
E esta é a Voz da América com a sua emissão vespertina em português. Estamos a transmitir em onda média nos 1530. Estamos também em onda curta, 17.655 e 13.630. Não esqueça, pode também escutar-nos em direto no nosso site voaportugues.com e também através das rádios parceiras na Guiné-Bissau e em Cabo Verde.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E convidada desta semana é a Mónica Ferro, do Escritório do Fundo das Nações Unidas para a População. Vamos falar do tema mutilação genital feminina, isto a propósito do Dia da Tolerância, Intolerância Zero. O Tribunal Constitucional está a realizar esta semana uma jornada integrada de atividades para celebrar a entrada em vigor da Constituição de Angola, a 5 de fevereiro de 2010. Nestas atividades, o Tribunal está a dar a conhecer a Carta Magna em 8 línguas nacionais, mas isto surge numa altura em que se persistem os apelos para que se faça mudanças à Constituição, conforme nos conta o COC Mucuta.
Alexandre, porta-voz daquela instituição.
Aquilo que nos motiva e nos orienta, no fundo, é desconstruir a abordagem excessivamente tecnicista que se tem e aproximar a Constituição ao cidadão comum. Daí um django da Constituição que visa justamente isso, fazer com que as pessoas se sintam mais próximas e mais conhecedoras da Constituição da República.
Para o jurista e professor universitário Albano Pedro, a atual Constituição da República de Angola está longe de corresponder ao Estado de Direito e democrático.
Já não é admissível que se instaurem, que se criem parlamentos de uma única Câmara. Parlamentos de uma única Câmara são apanágio de Estados comunistas, de Estados socialistas, de vocação socialista e de esquerda, que têm tendência a concentrar o poder numa única força política.
O causídico defende uma revisão constitucional urgente.
Temos o problema dos órgãos de soberania. O grande handicap da nossa Constituição, ou do nosso processo constitucional, está na organização dos poderes públicos. Portanto, em Angola já precisamos de um Senado e de uma Assembleia Nacional para serem duas câmaras a compor o Parlamento. Temos o Poder Judiciário, que continua numa situação que eu considero de acefalia, isso é, um poder judiciário sem cabeça. Nós precisamos de um poder judiciário com um tribunal superior, supremo, no verdadeiro sentido, que se coloca acima de todos os outros tribunais.
Albano Pedro disse não ter tanta euforia pelo facto dos grandes partidos do país defenderem mais o seu interesse em detrimento dos interesses da maioria dos angolanos.
Em que os partidos políticos estão num grande nível de conflitualidade, quase uma guerra política, nós não teremos uma Constituição que equilibre interesses do povo, que equilibre aquilo que são as mais profundas aspirações do povo angolano.
Quem também defende a alteração imediata da Constituição da República de Angola é o jurista e professor Lindo Bernardo Tito, que aponta a eleição direta, a organização do poder de Estado, criação das duas câmaras do poder como grandes prioridades para o poder constituinte angolano.
A Constituição tem, de facto, normas que precisam da alteração imediata, que tem que ver fundamentalmente com a organização do poder do Estado. No caso dos poderes do Presidente da República, eles devem ser integrados dentro de um verdadeiro sistema de governo presidencialista.
Coque Mkuta, Luanda.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA, que está a decorrer na Costa do Marfim. Pá Lopes já se foram embora, mas a luta continua e está tudo a postos para as meias finais já amanhã. Frente a frente, a equipa da casa à Costa do Marfim contra a República Democrática do Congo. E o grande jogo é aquele entre as Super Águias e os Bafana Bafana, Nigéria, África do Sul. É uma repetição da meia-final do ano 2000, em que a Nigéria bateu a África do Sul por 2-0. Também uma repetição dos quartos de final de 2019, no Egito, em que mais uma vez a Nigéria bateu a África do Sul por 2-1. Uma má notícia para a Nigéria é que pode não contar com o avançado Victor Osimhen, que nem sequer viajou hoje com a equipa de Abidjan para Boaké. O avançado do Nápoles está com problemas musculares no abdómen. Nigéria e África do Sul já se defrontaram ao longo da sua história 14 vezes. Nigerianos venceram 7 vezes a África do Sul, 2 houve 5 empates. Amanhã, claro está, não pode haver empates. E se ao fim do prolongamento tiverem as equipas empatadas, então vamos aos penaltis. E quem pode esquecer o que o guarda-redes Williams da África do Sul fez aos Tubarões Azuis, Cabo Verde? Defendeu 4 penaltis e de que maneira? A Nigéria eliminou a Angola dificilmente por 1-0, mas aparece agora como favorita não só para este jogo, como para vencer o torneio, algo que a Nigéria já venceu por 3 vezes. A África do Sul só venceu uma vez. O treinador da Nigéria é o português José Peseiro. Ele falou sobre como é que vê o jogo com a África do Sul e falou também sobre a seleção de Angola.
Vamos ver quem será. Para a África do Sul também é uma boa equipa. Vamos esperar e ver quem é. Seja qual for, nós queremos vencer. Sendo boas equipas, como hoje Angola mostrou. Angola não estava nos quartos de final por sorte ou por outra coisa qualquer. Porque tem qualidade. E foi a equipa que nos criou duas oportunidades de gol, coisa que até agora os outros não criaram. Mas evidentemente gosto dos países lusófonos, a grande amizade, a grande amizade.
Era José Peseiro, treinador da seleção da Nigéria, que amanhã defronta a África do Sul. Amanhã, como dissemos, temos outra meia-final entre a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim. Vamos para a Inglaterra, onde ontem Manchester City bateu o Brentford 3-1 com 3 golos do inglês Phil Foden. E com esta vitória, City aproxima-se do topo. Está a 2 pontos do Liverpool, com menos um jogo, tem os mesmos pontos que o Arsenal. Tudo muito renhido no campeonato inglês, onde temos ainda que mencionar o Aston Villa, que está à espreita, está em quarto lugar a 5 pontos do líder. No campeonato inglês, portanto, tudo em aberto. Entretanto, a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, divulgou detalhes sobre o Mundial de 2026 a realizar-se no México, Estados Unidos e Canadá. A prova começa a 11 de junho no Estádio Azteca, na cidade do México. A competição tem final marcada para 19 de julho, no estádio MetLife, em Nova Jersey, ali perto de Nova Iorque. As 3 seleções dos países que organizam o evento vão realizar os 3 jogos da fase de grupos em casa. Miami vai receber o jogo de atribuição do 3º e 4º lugar. Atlanta e Dallas foram escolhidos para os jogos das meias finais. E aqui, Washington, nada, nenhum jogo para mostrar. Agora vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem o New Orleans deu que basada, foi a cabazada da noite ao Toronto Raptors, 138-100. Cleveland também deu uma sova, surra ao Sacramento Kings, 136-110. Ontem o Atlanta Hawks, onde às vezes, de vez em quando, joga o angolano Bruno Fernandes, esteve em ação contra o Los Angeles Clippers. Clippers ganharam 149-144. Bruno Fernando jogou 14 minutos, marcou 7 pontos, com Clint Capela ausente por lesão. Bruno Fernando tem lugar na equipa. Outra equipa de Los Angeles, o Lakers, bateu o Charlotte 124-118. Outra equipa de Califórnia, o Golden State Warriors, esse joga em São Francisco, foi até Brooklyn ganhar 109-98. Outro resultado, Dallas 118, Filadélfia 102.
Emissão vespertina em português da Voz da América, terça-feira, 6 de fevereiro de 2024. Vamos agora para o centro de Moçambique, mas até à província de Manica, onde os mototaxistas estão a ser vítimas de uma onda de assaltos e assassinatos. Um total de 7 condutores de mototáxis foram assassinados e outros 21 escaparam após lhe terem sido roubadas as motas, isto nos últimos 6 meses, conforme nos conta o André Batista.
O caso mais recente ocorreu a 12 de fevereiro, no bairro 16 de junho, um subúrbio de Chimoio, onde um grupo de 3 jovens solicitou um serviço de táxi e, após a chegada do operador, forçaram-no a entregar a mota e depois o assassinaram com golpes de baionetas. Neto Giganda, presidente da Associação dos Taxistas de Motorizadas em Manica, afirmou que os sequestros e assassinatos dos operadores continuam a tirar sono aos associados, que lutam por estratégias que possam minimizar as perdas.
Tem táxi-moto. Quando pensares como nós vamos cometer isso, primeiro para acabar isto.
Ele anotou que o medo implantado tem limitado o serviço de táxi no período noturno, quando já não há serviço de transporte público a funcionar, o que tem dificultado mais a mobilidade de pessoas que procuram aceder aos labirintos de bairros desordenados. Uma das vítimas do assalto, Rogério Nelson, disse que na maioria das vezes os assaltantes se fazem passar por clientes e até chegam a pagar pelo serviço para gerar confiança no operador antes de executar o assassinato.
Acabei levando. Então, chegando ao destino, entrando no quintal, então, tinha outros companheiros dele que acabaram me apertando no pescoço e me espancaram. Acabaram me espancando até desmaiar. Depois de desmaiar, me carregaram para uma mata. Aí mesmo dentro do quintal tinha uma mata. Então me enfiaram aí, levaram a moto e acabaram indo embora para a moto.
Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, PRM Manica, disse ter desativado na segunda-feira 5 um grupo de jovens suspeito de ser especializado no assalto e assassinato de mototáxis e recuperou com eles vários bens roubados.
Está o famoso Zebito, que era tido como o cabecilha dessa rede. E do trabalho feito, felizmente, foi possível efetuar a detenção deste no final de semana passado. E neste momento encontra-se sob choda policial. E já há um trabalho em curso visando reaver as restantes motorizadas que ainda encontram-se em Monjalhés, tendo em conta que eles já vitimaram várias pessoas.
Ela acrescentou que o suspeito já era procurado pela polícia e que tem um cadastro criminal extenso, incluindo por roubo e assassinato. Contudo, o suspeito nega o envolvimento nos casos de assassinato e assumiu apenas roubo de motas, que os vende a outros jovens que revendem, sobretudo nos países vizinhos de Moçambique, como Zimbábue e Malawi. Para a Voz da América, André Batista, em Chimoio.
E esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. São, neste momento, 12:28 aqui em Washington, de onde está a transmitir a Voz da América em português. Esperamos que continuem connosco. Dentro em pouco vão ficar com o Amâncio Miguel, que vai ficar a cargo da apresentação da próxima hora de emissão.
Estimado ouvinte, são 12:30 aqui em Washington, D.C. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina da Voz da América em português. Na sua companhia, o Jim Hamza na sonoplastia, o Jaime Faria na realização. Eu sou o Amães Miguel. As notícias dentro de instantes serão com Ana Guedes. Uma vez mais, boa escuta. E nas notícias, tal como disse, que serão apresentadas por Ana Guedes, teremos, entre outros títulos, os Houthis dizem que vão intensificar ataques no Mar Vermelho. Dois cargueiros foram atingidos hoje. E o Tribunal de Recurso aqui nos Estados Unidos diz que o antigo presidente Donald Trump não goza de imunidade. Transmitimos a nossa emissão em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe e em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique, em São Tomé e Príncipe, presentes através do nosso próprio retransmissor. Também estamos na internet, basta escrever VOA Português no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, presentes com notícias em texto, áudio e vídeo. O nosso canal no WhatsApp é o +1 202 251 9466. 12:30:40, de seguida deixo-vos na companhia da Ana Guedes para apresentar as notícias do mundo.
O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reuniu-se hoje no Cairo com o presidente egípcio e depois no Catar com o sheik daquele país para discutir a guerra em Gaza. O Departamento de Estado disse que nas conversações com o chefe de Estado egípcio, Blinken, sublinhou a rejeição dos Estados Unidos, qualquer expulsão à força dos palestinianos da faixa de Gaza e repetiu o apoio americano a planos que garantam a paz para Israel e os palestinianos. Em discussão está um plano de cessão de hostilidades que prevê a libertação dos reféns em posse do Hamas. Uma fonte do Departamento de Estado disse que o plano está agora nas mãos do Hamas. Essa fonte disse que o Egito e o Catar estão a pressionar o Hamas a aceitar o plano. A agência Reuters, citando uma entidade do Hamas, diz que aquele movimento não aceitará qualquer acordo que não tenha garantias da retirada de Israel da faixa de Gaza. Forças israelitas prosseguiam hoje as suas operações na cidade de Khan Yunis com bombardeamentos aéreos e de tanques. Pelo menos 14 pessoas morreram nos ataques desta madrugada. Entidades israelitas disseram que estão em curso esforços para se coordenar um ataque a Rafah com o Egito. O líder do grupo Houthis do Iêmen, apoiados por Irão, disse que o grupo vai intensificar os ataques na zona do Mar Vermelho, caso a guerra em Gaza não seja suspensa. Hoje, dois navios foram atingidos por mísseis. Os Houthis, que controlam a capital do Iêmen e as áreas mais populacionadas do país, têm vindo a atacar cargueiros em retaliação contra os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, que bombardearam várias vezes o Iêmen. Um tribunal de apelação federal decidiu hoje que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não goza de imunidade no caso envolvendo acusações de que conspirou para anular os resultados eleitorais de 2020. Um painel de três juízes rejeitou o argumento dos advogados de Trump, que disseram que o antigo presidente não pode ser levado a tribunal porque as alegações envolvem ações levadas a cabo dentro das responsabilidades da presidência. Os advogados deverão agora apelar, o que terão que fazer até ao próximo dia 12. O apelo poderá levar semanas ou meses a decidir. Na Turquia, um civil foi morto e 6 outros feridos quando militantes atacaram um posto de controle da polícia perto de um tribunal da cidade de Istambul, naquilo que o governo turco disse ter sido uma tentativa de ataque terrorista. 3 polícias foram feridos. O ministro do Interior disse que os 2 atacantes foram mortos, afirmando que pertenciam à frente do Exército Popular de Libertação Revolucionária, responsável por vários ataques desde 1990. As autoridades disseram que após o ataque, 34 pessoas foram presas, mas não forneceu pormenores. O representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, encontra-se na capital da Ucrânia para discutir o apoio militar e financeiro inabalável do grupo à Ucrânia. A visita dá-se um dia depois da União Europeia ter aprovado um pacote de 54 mil milhões de dólares de ajuda à Ucrânia. As autoridades ucranianas disseram, entretanto, que uma pessoa morreu no ataque de mísseis russos no nordeste do país. E o Ministério da Defesa russo disse, por seu turno, que 7 drones ucranianos foram destruídos na cidade de Belgorod, que faz fronteira com a Ucrânia.
12 horas e 35 minutos depois das notícias aqui com Ana Guedes. Seguimos para o espaço de reportagem desta emissão vespertina da Voz da América. Analistas guineenses dizem que a aparente crispação política entre o presidente da República e os três principais partidos que o têm apoiado ao longo do seu mandato, neste caso o MADEM G15, o PRS e a APU-PGB, resulta da própria dinâmica interna das formações políticas e do contexto político nacional. Lassana Kassamá.
Para o analista político Rui Jorge Semedo, a tensão que se vive nos últimos dias dentro dos partidos políticos e, consequentemente, na Guiné-Bissau, tem uma explicação.
Eu acho que tem a ver com o resultado, né, do próprio ambiente político e também alguma percepção, não é, por parte dos partidos que gradualmente estão a perceber um certo esvaziamento, não só dos seus poderes na estruturação democrática, como também a nível interno, a constante e visível fragmentação de que alguns partidos dominantes, caso, por exemplo, do PAGC, do PRS e do próprio MADEM G15, estão a sofrer numa relação com a Presidência da República, o que talvez não deveria acontecer.
Apesar de algum ceticismo, Jorge Semedo considera que as posições assumidas estes dias pelos partidos políticos que suportavam ou eventualmente ainda suportam o Presidente da República, nomeadamente o MADEM G15, PRS e a PUPRGB, representam um bom sinal para a democracia.
Eu acho que é um bom sinal essa reação dos partidos faz ao contexto político, e agora vamos aguardar para ver se realmente vão conseguir ter uma solidez necessária para poder fazer afirmar a democracia na Guiné-Bissau ou vão continuar a enfrentar as manipulações que de um tempo para cá temos acompanhado e que têm retirado toda a preponderância que os partidos deveriam ter num contexto democrático.
Por sua vez, ouvido pela Voz América, o jornalista da Rádio Pública Bakar Camará prefere analisar as divisões internas dentro dos próprios partidos políticos, enquanto um dos fatores da suposta ruptura entre Umaro Sissoko Embaló e os partidos que o têm apoiado ao longo dos últimos 4 anos.
Hoje, infelizmente, muitos dos partidos se transformaram num projeto mercantil. É isso que é lamentável, é que a nova geração nos trouxe a transformação dos partidos políticos num espaço de negócio, de resolver os problemas económicos de ganhos ilícitos. É isso que tem criado grandes problemas e disputas internas no seio dessas formações políticas.
Daí que, na opinião de Camará, a atual situação política pode agravar ainda mais a instabilidade reinante no país.
É preciso que tenhamos a consciência de que a democracia se faz com os partidos políticos. É com eles que se negocia, não com individualidades, não com grupo de pessoas que pretendem resolver os seus problemas pessoais. É preciso respeitar as regras democráticas, é preciso respeitar o estatuto dos partidos. Obviamente, isso não tem sido praxis na nossa democracia. Os dirigentes de diferentes partidos políticos têm atuado à margem dessas valores.
Os últimos dias têm sido marcados por uma confrontação e tensão política envolvendo o campo de apoio do Presidente da República e as direções do MADEM G15, do PRS e da PUPDGB, partidos que apoiaram Umaro Sissoko Embaló ao longo do seu mandato. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana, de Bissau para Moçambique. 7 condutores de motocicletas táxi foram mortos e outros 21 escaparam em assaltos nos últimos 6 meses na cidade de Chimoio, a capital da província moçambicana de Manica. Esta situação, tal como reporta o André Batista, resulta na redução deste serviço de táxi que ajuda a minimizar a falta de transporte urbano naquela cidade.
O caso mais recente ocorreu a 12 de fevereiro, no bairro 16 de junho, um subúrbio de Chimoio, onde um grupo de 3 jovens solicitou um serviço de táxi e, após a chegada do operador, forçaram-no a entregar a moto e depois o assassinaram com golpes de baionetas. Neto Xiganda, presidente da Associação dos Taxistas de Motorizadas em Manica, afirmou que os sequestros e assassinatos dos operadores continuam a tirar sono aos associados, que lutam por estratégias que possam minimizar as perdas.
Tem táxi moto, que moreiro, ser assassinado. Isso já deixa preocupação para nós, a associação. Nós estamos de apanhar sono. Quando pensares como nós vamos cometer isso, primeiro para acabar isto.
Ele anotou que o medo implantado tem limitado o serviço de táxi no período noturno, quando já não há serviço de transporte público a funcionar, o que tem dificultado mais a mobilidade de pessoas que procuram aceder aos labirintos de bairros desordenados. Uma das vítimas do assalto, Rogério Nelson, disse que na maioria das vezes os assaltantes se fazem passar por clientes e até chegam a pagar pelo serviço para gerar confiança no operador antes de executar o assassinato.
Acabei levando. Então, chegando ao destino, entrando no quintal, então, tinha outros companheiros dele que acabando me apertando no pescoço e me espancaram, acabaram me espancando até desmaiar. Depois de desmaiar, me carregaram para uma mata, aí mesmo dentro do quintal tinha uma mata, então me enfiaram aí, levaram a moto e acabaram indo embora para a moto.
Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, PRM Manica, disse ter desativado na segunda-feira 5 um grupo de jovens suspeito de ser especializado no assalto e assassinato de mototáxis e recuperou com eles vários bens roubados.
Está o famoso Zebito, que era tido como o cabecilha dessa rede. E do trabalho feito, felizmente, foi possível efetuar a detenção deste no final de semana passado. E neste momento encontra-se sob chodra policial. E já há um trabalho em curso visando reaver as restantes motorizadas que ainda encontram-se em mãos alheias, tendo em conta que eles já vitimaram várias pessoas.
Ela acrescentou que o suspeito já era procurado pela polícia e que tem um cadastro criminal extenso, incluindo por roubo e assassinato. Contudo, o suspeito nega o envolvimento nos casos de assassinato e assumiu apenas roubo de motas que os vende a outros jovens que revendem, sobretudo nos países vizinhos de Moçambique, como Zimbábue e Malawi.
No mês passado, no início do mês, então ameaçamos, não assaltamos, tipo, ferir alguém, mas só ameaçamos e levamos uma motorizada. E também nas duas semanas atrás levamos uma Elefante.
Para a Voz da América, André Batista, em Chimoio.
Obrigado, André Batista. 12 horas e 41 minutos aqui em Washington, D.C. Continuamos em Moçambique, onde o Movimento Democrático, o partido MDM, diz que o Conselho Nacional vai reunir-se até março próximo para escolher seu candidato às eleições presidenciais. É a reportagem do Ramos Miguel.
Nakuku indicou que o MDM ainda não abandonou a ideia de se coligar com a RENAMO, mas para alguns analistas a desconfiança entre os dois partidos pode inviabilizar este desiderato. Até março próximo será conhecido o candidato do MDM às eleições presidenciais de outubro próximo, disse o porta-voz do partido, o segundo maior da oposição depois da RENAMO.
Temos uma liderança que está focada neste processo e, portanto, tudo será decidido ainda neste trimestre. Até lá saberemos quem é o candidato às presidenciais do MDM, quem são os candidatos a deputados da Assembleia da República, quem serão os candidatos a governadores provinciais.
Nakuku recordou que o MDM tentou sem sucesso coligar-se à RENAMO, mas mesmo assim não abandonou a ideia.
E foi dado este sinal quando o Conselho Nacional autorizou o presidente a ter este encontro. E o presidente teve um encontro com o líder da RENAMO, tiveram dois encontros. Lembrar que houve assinatura de um entendimento na qual visava a criação de uma plataforma de fiscalização do processo eleitoral comum. E esta fiscalização foi um sucesso. Conseguimos fiscalizar em quase todas as mesas o processo eleitoral. Pensamos nós que há espaço para discutirmos esta possível coligação e se chegar aos consensos do ponto de vista de estratégia, que isto que é importante, nós podemos avançar para uma coligação.
E a RENAMO, na voz de Venâncio Mangani, diz que essa possibilidade existe.
A RENAMO está aberta a uma parceria eleitoral. Há várias formas e várias variáveis, se me permites, de colaboração e de parceria eleitoral.
Entretanto, o analista político Paul Fauvel considera que para haver uma coligação seria necessário um grande trabalho entre os dois partidos.
O problema é que o MDM saiu da RENAMO e havia grande desconfiança entre os dois partidos. Assim, é uma coligação é impossível, mas divide.
O também analista político Alexandre Chouro afirma que uma coligação eleitoral suscetível de produzir resultados só pode ser entre estes dois partidos que, entretanto, ainda se desconfiam um do outro.
Se tiver que se dividir mesmo a coligação, só pode entrar na UMD, porque aí sim. Quanto ao resto, os outros partidos não têm valor nenhum. Temos tantos partidos, mas os que têm a base de apoio são bastante reduzidos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
12h44, vamos agora falar de Angola. Cabinda continua a ser um problema esquecido ou escondido para Angola. Uma guerrilha de fraca intensidade continua a fazer sentir-se naquele território, levado a cabo por movimentos independentistas, eles próprios divididos entre si, enquanto internamente muitas organizações continuam a defender uma autonomia, se não mesmo a independência do território. Pois, agora o maior partido da oposição angolana, que é a UNITA, disse que vai apresentar uma proposta de lei para resolver o problema. O Venâncio Rodrigues foi buscar reações em Cabinda.
Líderes cívicos e figuras independentistas de Cabinda, contactados pela Voz da América, deram nota positiva à autonomia para a província nos moldes em que foi sugerida pelo líder da UNITA, mas defendem que diálogo interno tem de incluir a ala militar da FLEC. Durante a sua última visita, Cabinda, Adalberto Costa Júnior fez saber que vai levar em breve ao Parlamento uma proposta de autonomia para Cabinda, por entender ser uma solução que muitos países africanos da Europa e da Ásia e América Latina abraçaram para resolver determinadas reivindicações regionais. Para Clemente Coelho, da Sociedade Civil Organizada, a autonomia política e administrativa para Cabinda serviria de fase preparatória para autodeterminação e independência.
Numa primeira fase, se isso se efetivar, nós aceitamos. Mas o fim comum, o fim último de tudo, o povo de Cabinda precisa de uma independência. Agora, é um desafio para o presidente da UNITA levar isso ao Parlamento, e caso isso se efetive, uma vez que não se pode chegar à independência de um dia para outro, e a UNITA não detém o poder executivo, então se vai levar isso ao Parlamento, parte de Cabinda recebeu essa informação de bom grado. A autonomia acaba por ser parte da mão, não vai curar na sua totalidade, mas acaba por aliviar as questões vistas como questões sociais, a falta de habitação, falta de alimentação, falta de emprego.
Alexandre Quangancito, responsável da Associação Cultura e de Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda, também defende que a proposta da UNITA terá de ser discutida entre os movimentos independentistas, tanto pacíficas como militares.
Os donos do problema, que é várias fações da reivindicação de independência de Cabinda, possam eles próprios fazer esse documento e entregar a UNITA para apresentar. Agora, nessa adianteira que a UNITA toma, eu acho que, independentemente de ser bem visto e boa vontade da UNITA, mas devia recuar primeiro para conversar mais com os movimentos de libertação, tanto pacífico como militar.
O advogado e presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a Sua Soberania, Aron Tembo, defende que um debate interno em torno do tema só terá sentido se incluir a ala militar da FLEC. Tambo entende, entretanto, que se a proposta não encontrar sensibilidade por parte do governo, não vai surtir qualquer efeito.
Esta questão de Cabinda é uma questão séria, que deve ser tratada com muita prudência e dar tempo também aos outros que reivindicam a sua autodeterminação. Portanto, a UNITA terá que, antes de apresentar, fazer um trabalho de fundo. Ainda há outras forças que estão aí, internas, que são pacíficas, que não foram tidos. Ainda há outros com armas na mão e que ameaçam, nesse preciso momento, levar a cabo ações militares. Porque há atores políticos, não é? Há atores políticos.
Jorge Lima, líder do Movimento de Libertação de Cabinda, uma organização também não reconhecida pelo governo, diz que a proposta da UNITA pode ser uma luz para a resolução do problema do enclave.
Estamos aqui para encorajar a UNITA, porque teve a confiança do povo de Cabinda, porque ele prometeu isso antes das eleições e acabou por derrotar o MPLA em Cabinda. Apesar que nós somos independentistas, mas como sendo a primeira força política angolana na oposição, tendo essas iniciativas dentro do Parlamento angolano, é uma ideia positiva e é louvável. Nós não condenamos e nós encorajamos a UNITA a seguir à frente. Nós estamos aqui também para fazermos o nosso trabalho em prol da autodeterminação e independência para Cabinda.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na política americana, as últimas sondagens indicam que Trump está em subida numa corrida contra Joe Biden. É política americana com João Santa Rita.
O Partido Democrático realizou as suas primeiras eleições primárias no sábado, que foram ganhas facilmente por Joe Biden, já que a sua oposição era e continua a ser praticamente inexistente. Ninguém duvida que Biden será o candidato do partido às próximas presidenciais, e todos dentro do partido esperam que, com a campanha agora a entrar em cheio, isso sirva para aumentar o apoio ao presidente, já que até agora as atenções têm estado viradas para a luta dentro do Partido Republicano, chamando, portanto, mais a atenção do eleitorado para Donald Trump. E isto é preocupante para os democratas, porque as últimas sondagens continuam a ser más para Biden. Alguns diriam mesmo muito más. Uma última sondagem da cadeia de televisão NBC dá, à escala nacional, uma vantagem a Trump de 5%, 47% contra 42%. 60% do eleitorado, diz essa sondagem, desaprova da presidência de Biden. Eleições presidenciais nos Estados Unidos são feitas Estado a Estado, com cada Estado elegendo um certo número de delegados para o colégio eleitoral, o que torna alguns desses Estados vitais para qualquer vitória. São os chamados swing states, que podem tanto ir para um lado como para o outro, ao contrário do que, por exemplo, acontece em Estados como a Califórnia, neste caso, onde uma vitória dos democratas está praticamente assegurada. E nesses swing states, todas as sondagens indicam uma vitória de Trump na esmagadora maioria deles, embora haja que dizer que algumas dessas sondagens a sua vitória está dentro da margem de erro. Mas Olivia Bivias, do Portal Político, diz que tudo isto é razão de preocupação para os democratas.
They should be raising alarm because in some of the ones that Donald Trump won, I think there's seven swing states that we've really been tracking and now Biden is behind in six of them.
But deveriam causar alarme. Há sete desses estados que temos estado a seguir e Biden está atrás em seis deles. Mas ao mesmo tempo penso que estão otimistas que poderão vender a sua mensagem económica. Biden acaba de ter um relatório muito bom sobre a situação do emprego. O receio de uma recessão está a baixar.
The fear of recession is going down. Job wages are, you know, beating inflation for the first time after.
O aumento dos ordenados está a ser maior do que a inflação. Mas isso ainda não teve impacto nas sondagens. Mas penso que ele espera que nesses estados ele consiga convencer o eleitorado.
So I think that he's hoping in those states he's going to be able to sell those voters.
Eram palavras de Olivia Bivar, do Portal Político. São realmente números muito maus para a candidatura de Biden nessas sondagens, se acrescentarmos, por exemplo, que o presidente tem estado a perder apoio do eleitorado jovem entre os 18 e os 34 anos de idade, onde Trump e Biden se encontram agora empatados, e também entre o eleitorado hispânico ou latino, onde, segundo essa última sondagem, Trump comanda agora com mais 1%. Mas Mary Harf, antiga porta-voz do Departamento de Estado, foi da opinião que é cedo demais para se dar grande importância a estas últimas sondagens.
Yes, this is going to be a close election. And polls this far out aren't really predictive of what will happen. I do think they should be concerning to the Biden team in some of these states.
Vai ser uma eleição muito renhida e sondagens a esta distância não são previsíveis do que vai acontecer. Penso que devem ser preocupantes para Biden em alguns desses estados. Penso que a equipa de Biden tem trabalho a fazer. É uma eleição renhida e o país está muito dividido.
Has work to do. This is a close election. The country is very divided. But if I were choosing which side to be on,
mas se tivesse que escolher o lado em que gostaria de estar, para além das minhas opiniões pessoais, eu iria escolher a equipa de Biden, com Trump já no seu máximo e Biden com muito tempo para fazer o seu argumento sobre a economia junto dos eleitores. Eram palavras de Mary Harf, antiga porta-voz do Departamento de Estado, a falar à cadeia televisão Fox. Ramesh Panuru, do Centro de Estudos Conservador American Enterprise Institute, diz que do lado republicano há também algumas razões de preocupação de como é que a campanha eleitoral se vai desenrolar.
If you look at this poll, it's just one piece of good news after another for Republicans. But what has Republicans worried is that the election.
Se se olhar para esta última sondagem, pode-se ver que é uma boa notícia atrás de outra para os republicanos. Mas o que preocupa os republicanos é que as eleições se possam tornar não num referendo sobre o presidente Biden, mas sim num referendo sobre Donald Trump. Isso é o que Biden quer. Isso é o que psicologicamente Trump quer.
Biden wants it. That's the way Donald Trump is psychologically built to push it. And if it becomes that kind of race,
e se for esse tipo de corrida, torna-se numa corrida muito mais renhida. Eu penso que há algumas coisas que estão a ver em termos das fraquezas de Biden entre os jovens irá desaparecer se isto se tornar num referendo sobre Trump.
Among young people, is that will go away to the extent that it becomes a Trump referendum.
Eram palavras de Ramesh Panuru, do American Enterprise Institute, a falar à cadeia de televisão ABC. Entretanto, claro está, ainda que ver o que se vai passar nas eleições primárias republicanas, onde a antiga governadora da Carolina do Sul e embaixadora na ONU, Nikki Haley, se recusa a abandonar a corrida. As próximas primárias são na Carolina do Sul, onde Haley embora já tenha admitido que não vai ganhar, quer ter uma percentagem de eleitores igual, como aquela que obteve em New Hampshire, podendo depois seguir para a chamada Super Terça-feira, em março, quando se realizarem eleições em 16 estados. Mas para já isso parece difícil para Haley, que em New Hampshire obteve 43,2% dos votos, mas na Carolina do Sul, uma média das sondagens dá-lhe apenas pouco mais de 26%. E se for isso que vai acontecer, Nikki Haley pode-se dizer tem os dias contados e Trump o caminho aberto para a sua nomeação e o embate contra Biden.
Obrigado, João Santarita. O João que volta dentro de instantes para o desporto. Noutra parte do mundo, subiu para 131 o número de mortes de incêndios que deflagraram em zonas rurais no centro do Chile. As autoridades avisam que o número poderá ser bastante mais elevado porque centenas de pessoas estão desaparecidas na sequência de vários dias de incêndios que destruíram milhares de casas perto das cidades costeiras de Viña del Mar e Valparaíso.
Na página desportiva, vamos começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CANA, que está a decorrer na Costa do Marfim. Palop já se foram embora, mas a luta continua e está tudo a postos para as meias finais já amanhã. Frente a frente, a equipa da casa à Costa do Marfim contra a República Democrática do Congo, e o grande jogo é aquele entre as Super Águias e os Bafana Bafana, Nigéria, África do Sul. É uma repetição da meia-final do ano 2000, em que a Nigéria bateu a África do Sul por 2-0. Também uma repetição dos quartos de final de 2019, no Egito, em que mais uma vez a Nigéria bateu a África do Sul por 2-1. Uma má notícia para a Nigéria é que pode não contar com o avançado Victor Osimhen, que nem sequer viajou hoje com a equipa de Abidjan para Boaké. O avançado do Nápoles está com problemas musculares no abdómen. Nigéria e África do Sul já se defrontaram ao longo da sua história 14 vezes. Nigerianos venceram 7 vezes a África do Sul, 2 ou 5 empates. Amanhã, claro está, não pode haver empates. E se ao fim do prolongamento tiverem as equipas empatadas, então vamos aos penaltis. E quem pode esquecer o que o guarda-redes Williams da África do Sul fez aos Tubarões Azuis, Cabo Verde? Defendeu 4 penaltis e de que maneira? A Nigéria eliminou a Angola dificilmente por 1-0, mas aparece agora como favorita não só para este jogo, como para vencer o torneio, algo que a Nigéria já venceu por 3 vezes. A África do Sul só venceu uma vez. O treinador da Nigéria é o português José Peseiro. Ele falou sobre como é que vê o jogo com a África do Sul e falou também sobre a seleção de Angola.
Vamos ver quem será. Para a África do Sul também é uma boa equipa. Vamos esperar e ver quem é. Seja qual for, nós queremos vencer. Sendo boas equipas, como hoje a Angola mostrou. A Angola não estava nos quartos de final por sorte ou por outra coisa qualquer. Porque tem qualidade. E foi a equipa que nos criou duas oportunidades de gol, coisa que até agora os outros não criaram. Mas evidentemente gosto dos países lusófonos, a grande amizade, a grande amizade.
Era José Peseiro, treinador da seleção da Nigéria, que amanhã defronta a África do Sul. Amanhã, como dissemos, temos outra meia-final entre a República Democrática do Congo e a Costa do Marfim. Vamos para a Inglaterra, onde ontem Manchester City bateu o Brentford 3-1 com 3 golos do inglês Phil Foden. E com esta vitória, City aproxima-se do topo. Está a 2 pontos do Liverpool, com menos um jogo, tem os mesmos pontos que o Arsenal. Tudo muito renhido no campeonato inglês, onde temos ainda que mencionar o Aston Villa, que está à espreita, está em quarto lugar a 5 pontos do líder. No campeonato inglês, portanto, tudo em aberto.
E assim chegamos ao final, amigo, desta segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Dentro de instantes, José Nhambi e a terceira parte. Jume Hamza no som, o Jaime Faria na realização. Sou o Amancio Miguel. Novo encontro amanhã. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é 6 de fevereiro de 2024. Convosco está Sérgio Nhambi. A produção é com Jaime Faria e a técnica está a cargo de Jumbi Hamza. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras, isso em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Estamos na internet, é voaportugues.com, pode acompanhar-nos no seu computador, telemóvel ou tablet. A Voz da América em português está também no Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Conecte-se. Os títulos e destaques da emissão de hoje, Watts dizem que vão intensificar ataques no Mar Vermelho. Dois cargueiros foram hoje atingidos. Tribunal de Apelação diz que antigo presidente Donald Trump não goza de imunidade. São neste momento 13:01. Vamos ao desenvolvimento das nossas notícias. Começamos em Cabinda, isso no país africano Angola. Cabinda continua a ser um problema esquecido ou escondido para Angola. Uma guerrilha de fraca intensidade continua a fazer-se sentir no território, levada a cabo por movimentos independentistas, eles próprios divididos entre si, enquanto internamente muitas organizações continuam a defender uma autonomia, se não mesmo a independência do território. Pois agora, o maior partido da oposição angolana, a UNITA, disse que vai apresentar ao parlamento angolano uma proposta de lei para resolver o problema. Venâncio Rodrigues tem mais.
Líderes cívicos e figuras independentistas de Cabinda, contactados pela Voz da América, deram nota positiva à autonomia para a província nos moldes em que foi sugerida pelo líder da UNITA, mas defendem que diálogo interno tende a incluir a ala militar da FLEC. Durante a sua última visita a Cabinda, Adalberto Costa Júnior fez saber que vai levar em breve ao Parlamento uma proposta de autonomia para Cabinda, por entender ser uma solução que muitos países africanos da Europa e da Ásia e América Latina abraçaram para resolver determinadas reivindicações regionais. Para Clemente Coelho, da sociedade civil organizada, a autonomia política e administrativa para Cabinda serviria de fase preparatória para autodeterminação e independência.
Numa primeira fase, se isso se efetivar, nós aceitamos. Mas o fim comum, o fim último de tudo, o povo de Cabinda precisa de uma independência. Agora, é um desafio para o presidente da UNITA levar isso ao Parlamento. E caso isso se efetive, uma vez que não se pode chegar à independência de um dia para outro, e a UNITA não detém o poder executivo. Então, se vai levar isso ao Parlamento, parte de Cabinda recebeu essa informação de bom grado. A autonomia acaba por ser parte da mão. Não vai curar na sua totalidade, mas acaba por aliviar as questões vistas como questões sociais, a falta de habitação, falta de alimentação, falta de emprego.
Alexandre Kwangantsito, responsável da Associação Cultura e de Desenvolvimento dos Direitos Humanos de Cabinda, também defende que a proposta da UNITA terá de ser discutida entre os movimentos independentistas, tanto pacíficas como militares.
Os donos do problema, que é várias fações da reivindicação de independência de Cabinda, possam eles próprios fazer esse documento e entregar a UNITA para apresentar. Agora, nessa dianteira que a UNITA toma, eu acho que, independentemente de ser bem visto e boa vontade da UNITA, mas devia recuar primeiro para conversar mais com os movimentos de libertação, tanto pacífico como militar.
O advogado e presidente do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda para a Sua Soberania, Aaron Tembo, defende que um debate interno em torno do tema só terá sentido se incluir a ala militar da FLEC. Tambo entende, entretanto, que se a proposta não encontrar sensibilidade por parte do governo, não vai surtir qualquer efeito.
A questão de Cabinda é uma questão séria, que deve ser tratada com muita prudência e sim, dar tempo também aos outros que reivindicam a sua autodeterminação. Portanto, a UNITA terá que, antes de apresentar, fazer um trabalho de fundo, ainda há outras forças que estão aí, internas, que são pacíficas, que não foram tidos. Ainda há outros com armas na mão e que ameaçam, nesse preciso momento, levar a cabo ações militares. Porque há atores políticos, não é? Há atores políticos.
Jorge Lima, líder do Movimento de Libertação de Cabinda, uma organização também não reconhecida pelo governo, diz que a proposta da UNITA pode ser uma luz para a resolução do problema do enclave.
Estamos aqui para encorajar a UNITA, porque teve a confiança do povo de Cabinda, porque ele prometeu isso antes das eleições e acabou por derrotar o MPLA em Cabinda. Apesar que nós somos independentistas, mas como sendo a primeira força política angolano na oposição, tendo essas iniciativas dentro do parlamento angolano, é uma ideia positiva e é louvável. Nós não condenamos e nós encorajamos a UNITA a seguir à frente. Nós estamos aqui também para fazermos o nosso trabalho em prol da autodeterminação e independência para Cabinda.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio Rodrigues. Agora vamos falar da política guineense. Analistas dizem que a aparente crispação política entre o presidente da República e os três principais partidos que o têm apoiado ao longo do seu mandato, neste caso o MADEM-G15, o PRS, o APU, PDGB, resulta da própria dinâmica interna das formações políticas e do contexto político nacional. Lassana Kassamã.
Para o analista político Rui Jorge Semedo, a tensão que se vive nos últimos dias dentro dos partidos políticos e, consequentemente, na Guiné-Bissau, tem uma explicação.
Eu acho que tem a ver com o resultado, né, do próprio ambiente político e também alguma percepção, não é, por parte dos partidos que gradualmente estão a perceber um certo esvaziamento, não só dos seus poderes na estruturação democrática, como também a nível interno, a constante e visível fragmentação de que alguns partidos dominantes, caso, por exemplo, do PAGC, do PRS e do próprio MADEM-G15, estão a sofrer numa relação com a Presidência da República, o que talvez não deveria acontecer.
Apesar de algum ceticismo, Jorge Semedo considera que as posições assumidas estes dias pelos partidos políticos que suportavam ou eventualmente ainda suportam o Presidente da República, nomeadamente o MADEM-G15, PRS e a PUPDGB, representam um bom sinal para a democracia.
Eu acho que é um bom sinal essa reação dos partidos ao contexto político, e agora vamos aguardar para ver se realmente vão conseguir ter uma solidez necessária para poder fazer afirmar a democracia na Guiné-Bissau ou vão continuar a enfrentar as manipulações que de um tempo para cá temos acompanhado e que têm retirado toda a preponderância que os partidos deveriam ter num contexto democrático.
Por sua vez, ouvido pela Voz América, o jornalista da Rádio Pública Bakary Camará prefere analisar as divisões internas dentro dos próprios partidos políticos, enquanto um dos fatores da suposta ruptura entre Umaro Sissoko Embaló e os partidos que o têm apoiado ao longo dos últimos 4 anos.
Hoje, infelizmente, muitos dos partidos se transformaram num projeto mercantil. É isso que é lamentável, é que a nova geração nos trouxe a transformação dos partidos políticos num espaço de negócio, de resolver os problemas económicos de ganhos ilícitos. É isso que tem criado grandes problemas e disputas internas no seio dessas formações políticas.
É que, na opinião de Camará, a atual situação política pode agravar ainda mais a instabilidade reinante no país.
É preciso que tenhamos a consciência de que a democracia se faz com os partidos políticos. É com eles que se negocia, não com individualidades, não com grupo de pessoas que pretendem resolver os seus problemas pessoais. É preciso respeitar as regras democráticas, é preciso respeitar o estatuto dos partidos. Obviamente, isso não tem sido praxis na nossa democracia. Os dirigentes de diferentes partidos políticos têm atuado à margem desses valores.
Os últimos dias têm sido marcados por uma confrontação e tensão política envolvendo o campo de apoio do Presidente da República e as direções do MADEM-G15, do PRS e da PUP-DGB, partidos que apoiaram Umaro Sissoko Embaló ao longo do seu mandato. Lassana Kassamã, Voz América em Bissau.
Obrigado, Lassana Kassamã em Bissau. Agora vamos voltar para a África Austral. 7 condutores de mototáxis foram mortos e outros 21 escaparam em assaltos nos últimos 6 meses na cidade de Chimoio, na província moçambicana de Manica. A situação resulta na redução deste serviço de táxi, que ajuda a minimizar a falta de transporte urbano na cidade. André Batista.
O caso mais recente ocorreu a 12 de fevereiro no bairro 16 de junho, um subúrbio de Chimoio, onde um grupo de 3 jovens solicitou um serviço de táxi e, após a chegada do operador, forçaram-no a entregar a moto e depois o assassinaram com golpes de baionetas. Neto Giganda, presidente da Associação dos Taxistas de Motorizadas em Manica, afirmou que os sequestros e assassinatos dos operadores continuam a tirar sono aos associados, que lutam por estratégias que possam minimizar as perdas.
Tem táxi moto, que boleiro, ser assassinado. Isso já deixa a preocupação para nós, a associação. Nós estamos de apanhar sono. Quando pensares como nós vamos cometer isso, primeiro para acabar isto.
Ele anotou que o medo implantado tem limitado o serviço de táxi no período noturno, quando já não há serviço de transporte público a funcionar, o que tem dificultado mais a mobilidade de pessoas que procuram aceder aos labirintos de bairros desordenados. Uma das vítimas do assalto, Rogério Nelson, disse que na maioria das vezes os assaltantes se fazem passar por clientes e até chegam a pagar pelo serviço para gerar confiança no operador antes de executar o assassinato.
Acabei levando. Então, chegando ao destino, entrando no quintal, então, tinha outros companheiros dele que acabaram me apertando no pescoço e me espancaram, acabaram me espancando até desmaiar. Depois de desmaiar, me carregaram para uma mata, aí mesmo dentro do quintal tinha uma mata, então me enfiaram aí, levaram a moto e acabaram indo embora para a moto.
Entretanto, a Polícia da República de Moçambique, PRM Manica, disse ter desativado na segunda-feira 5 um grupo de jovens suspeitos de ser especializado no assalto e assassinato de mototáxis e recuperou com eles vários bens roubados.
Está o famoso Zebito, que era tido como o cabecilha dessa rede. E do trabalho feito, felizmente, foi possível efetuar a detenção deste no final de semana passado. E neste momento encontra-se sob chodra policial. E já há um trabalho em curso visando reaver as restantes motorizadas que ainda encontram-se em mãos alheias, tendo em conta que eles já vitimaram várias pessoas.
Ela acrescentou que o suspeito já era procurado pela polícia e que tem um cadastro criminal extenso, incluindo por roubo e assassinato. Contudo, o suspeito nega o envolvimento nos casos de assassinato e assumiu apenas roubo de motas que os vende a outros jovens que revendem, sobretudo, nos países vizinhos de Moçambique, como Zimbábue e Malawi.
No mês passado, no início do mês, então, ameaçamos, não assaltamos, tipo, ferir alguém, mas só ameaçamos e levamos uma motorizada. E também, nas 2 semanas atrás, levamos uma Elefante.
Para a Voz da América, André Batista, em Chimoio.
Ainda em Moçambique, o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Ismael Nakukwe, diz que o Conselho Nacional do Partido vai reunir-se até março próximo para escolher o seu candidato às eleições presidenciais. Ramos Miguel.
Nakuku indicou que o MDM ainda não abandonou a ideia de se coligar com a RENAMO, mas para alguns analistas a desconfiança entre os dois partidos pode inviabilizar este desiderato. Até março próximo será conhecido o candidato do MDM às eleições presidenciais de outubro próximo, disse o porta-voz do partido, o segundo maior da oposição depois da RENAMO.
Temos uma liderança que está focada neste processo e, portanto, tudo será decidido ainda neste trimestre. Até lá saberemos quem é o candidato às presidenciais do MDM, quem são os candidatos a deputados da Assembleia da República, quem serão os candidatos a governadores provinciais.
Nakuku recordou que o MDM tentou, sem sucesso, coligar-se à RENAMO, mas mesmo assim não abandonar a ideia.
E foi dado este sinal quando o Conselho Nacional autorizou o presidente a ter este encontro. E o presidente teve um encontro com o líder da RENAMO, tiveram 2 encontros. Lembrar que houve assinatura de um entendimento na qual visava a criação de uma plataforma de fiscalização do processo eleitoral comum. E esta fiscalização foi um sucesso. Conseguimos fiscalizar em quase todas as mesas o processo eleitoral. Pensamos nós que há espaço para discutirmos esta possível coligação e, se chegar aos consensos do ponto de vista de estratégia, que isto que é importante, nós podemos avançar para uma coligação.
E a RENAMO, na voz de Venâncio Mangani, diz que essa possibilidade existe.
A RENAMO está aberta a uma parceria eleitoral. Há várias formas e várias variáveis, se me permites, de colaboração e de parceria eleitoral.
Entretanto, o analista político Pofové considera que para haver uma coligação seria necessário um grande trabalho entre os dois partidos.
O problema é que o MDM saiu da RENAMO e havia grande desconfiança entre os dois partidos. Assim, é uma coligação, é impossível, vídeo.
O também analista político Alexandre Chura afirma que uma coligação eleitoral suscetível de produzir resultados só pode ser entre estes dois partidos que, entretanto, ainda se desconfiam um do outro. Para a Voz da América, Ramos Miguel.
Esta é a Voz da América na sua emissão vespertina. São 13 horas e 15 minutos. É mais notícias do mundo. Um ano depois do enorme terremoto ter matado mais de 56 mil pessoas e deslocado 3 milhões na Turquia e no norte da Síria, centenas de milhares de pessoas ainda vivem em contentores na Turquia, de luto, traumatizadas e sem saber se ou quando terão novas casas. Bárbara Ferreira Santos.
Se Ulia Adiaman pudesse voltar no tempo antes do terremoto de fevereiro de 2023, que destruiu seu prédio e muitos de seus vizinhos e parentes, ela não salvaria sua casa.
Que Deus nunca deixe ninguém passar por isto. É muito difícil. Eu gostaria que tivéssemos perdido nossas casas e nenhuma pessoa neste terremoto. Uma vez que uma vida é perdida, ela não volta.
Mais de 50 mil pessoas morreram no terremoto e milhões ficaram desalojadas. Muitas famílias, como a de Adiaman, permaneceram em tendas durante meses antes de serem transferidas para casas contentores, onde ainda vivem centenas de milhares de pessoas. Especialistas em terremotos dizem que, embora o terremoto tenha sido massivo, uma grande parte das mortes e perdas de propriedades poderia ter sido evitada. A Turquia tem códigos de construção para terremotos que nem sempre foram seguidos em meio ao boom da construção nas últimas décadas. A Özgün Konka, do Observatório Kandili e do Instituto de Pesquisa de Terremotos, diz que os edifícios construídos após a adoção de novas leis não deveriam ter desabado durante o terremoto.
Outro grande problema é que aqueles que foram construídos depois de 2000 deveriam ser capazes de resistir a este terremoto. E o principal problema é que alguns desses edifícios, alguns deles já altíssimos, não fizeram isso.
O governo prometeu construir centenas de milhares de novas casas para as pessoas, mas até agora apenas dezenas de milhares foram disponibilizadas. As famílias dizem que nunca poderão recuperar o que perderam. Findik Aksu perdeu a filha, o genro e os quatro filhos no terremoto.
As crianças, depois daquele dia, se me desse o mundo, se me colocasse joias na minha frente, se me desse o mundo, mas não tem 5 anos. Acredito, eu não trocaria isso. A minha dor é tão pesada.
Os sobreviventes dizem que também não conseguem esquecer os horrores que testemunharam. Novamente, Ulia Adiaman.
Vimos corpos um ao lado do outro em fila. Vimos o corpo de uma pessoa ficar completamente roxo. Vimos corpos sendo retirados dos escombros depois de esperarem por ajuda por 3 dias, mas não conseguiram obtê-la.
Adiaman diz que espera sair deste container e ir para novas moradias construídas pelo governo, se ou quando estiverem disponíveis para ela e sua família. Só apenas então, diz ela, eles poderão se sentir em casa novamente.
A seguir vamos falar de notícia. Ana Guedes fala hoje do veneno, do antiveneno de cobras.
Então, meus ouvintes, olá, bem-vindos a estes Minutos de Saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, e consigo está Ana Guedes. Vamos falar aqui de desenvolvimentos em relação a algo para contrariar o veneno, as mordidas de cobras, e depois vamos falar de como tocar um instrumento pode ajudar a salvar a sua saúde mental. Mas começamos com de que, acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 5,4 milhões de pessoas são mordidas por cobras todos os anos, resultando entre 83 mil a 138 mil mortes. Cientistas da Costa Rica estão agora a injetar veneno em cavalos para criar anticorpos para tratar humanos que são mordidos por cobras. Veterinários do Instituto Clodomiro Picado criam cobras venenosas e extraem delas o seu veneno letal. O veneno é extraído, é depois transportado para uma quinta onde há cavalos e onde é injetado nesses cavalos em pequenas doses. Isso gera uma reação imunológica. Depois de os cavalos receberem estes venenos, começam a produzir anticorpos e algum tempo depois recolhemos o sangue dos cavalos. disse Maurício Arguedes, veterinário do Instituto Clodomiro Picado. O sangue é depois separado nas suas diferentes fases, o plasma líquido e as células sólidas. O Instituto certifica-se de que as células sanguíneas são separadas do plasma e devolvidas ao cavalo para que este não se torne anémico. O plasma é levado para o laboratório de produção, onde os anticorpos são purificados. O Instituto produz entre 100 mil a 150 mil doses por ano, que são exportadas para a América Central, América do Sul, Ásia e África. O antiveneno é administrado a pacientes que sofreram a picada de uma serpente venenosa e funciona através do reforço da resposta imunitária. De acordo com a OMS, cerca de 5,4 milhões de pessoas são picadas por cobras todos os anos, o que resultou então em quase 138 mil mortes por ano. A falta de tratamentos com antiveneno em todo o mundo está a ameaçar vidas, diz a OMS. O Instituto Clodomiro Picado, que faz parte da Universidade da Costa Rica, esteve envolvido na elaboração de diretrizes para a produção, controle e regulamentação do antiveneno de serpentes. Os cavalos injetados com veneno de cobra produzem anticorpos poderosos que se ligam aos componentes do veneno da cobra, permitindo que as nossas próprias defesas imunitárias eliminem estas toxinas. Isto segundo a OMS. Agora vamos falar de música. Tocar música ou cantar em coro durante toda a vida adulta está associado a uma melhor saúde cognitiva. À medida que envelhecemos, afirma um novo estudo da Universidade de Exeter, no Reino Unido. O estudo é uma análise dos dados do estudo chamado PROTECT, de maior dimensão, que analisa pessoas com 40 anos ou mais. Trata-se de uma colaboração com o King's College de Londres, que está a ser realizada há uma década. Os autores do estudo seguiram os efeitos cognitivos de tocar um instrumento ou de cantar em coro. A exposição dos indivíduos à música ao longo da vida e a sua experiência musical foram comparados com a sua função cognitiva. O estudo foi também publicado no Jornal Internacional da Psiquiatria Geriátrica. Os autores do estudo descobriram que os adultos que tocam instrumento têm mais probabilidades de ter uma memória e uma função executiva mais fortes. Cantar num coro também foi associado a uma melhor função executiva. Um nível mais elevado de aptidão musical global foi associado a uma memória de trabalho mais forte. Embora se saiba que o simples facto de ouvir música é útil para as pessoas mais velhas, o estudo sublinhou o benefício adicional de participar na música, uma vez que esta envolve mais áreas do cérebro. Não se observou, contudo, qualquer relação entre ouvir música passivamente e a saúde cognitiva. As pessoas que continuaram a tocar à medida que envelheciam tinham mais possibilidades de uma saúde cognitiva ainda mais forte. A maioria dos participantes neste estudo tinha tocado durante um número limitado de anos, normalmente 5 anos ou menos, e um pouco mais de 3 quartos tinha recebido 2 a 5 anos de instrução. Os indivíduos referiram praticar 2 a 3 horas por semana ou menos durante os seus anos de atividade musical. O instrumento mais significativamente ligado a uma melhor saúde cognitiva foi o piano. Os tocadores deste instrumento e os tocadores de instrumentos de sopro e metais também exibiram pontuações cognitivas mais altas, embora não tão altas quanto os pianistas. Embora os investigadores tenham observado efeitos positivos do canto oral, não está claro se este é simplesmente o efeito do canto ou se é socialização com outras pessoas, que também acrescenta valor cognitivo. E os autores dizem que são, claro, necessárias mais pesquisas. E pronto, estes foram o Minuto de Saúde aqui na Voz da América com a Ana Guedes, que se despede, desejando a todos uma boa semana de saúde, ou melhor possível, e como sempre, estamos juntos.
Obrigado, Ana Guedes, e nós também continuamos juntos, mas a seguir para as notícias internacionais. O líder do grupo WATS do Iêmen, apoiados pelo Irã, disse que o grupo vai intensificar os ataques na zona do Mar Vermelho caso a guerra em Gaza não seja suspensa. Hoje, dois navios foram atingidos por mísseis. Os Houthis, que controlam a capital do Iêmen e as áreas mais populosas do país, têm vindo a atacar cargueiros. Em retaliação, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha bombardearam várias vezes o Iêmen. Um tribunal de apelação federal decidiu hoje que o antigo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não goza de imunidade no caso envolvendo acusações de que conspirou para anular os resultados das eleições de 2020. Um painel de 3 juízes rejeitou o argumento dos advogados de Trump, que disseram que o antigo presidente não pode ser levado a tribunal porque as alegações envolvem ações levadas a cabo dentro das suas responsabilidades de presidente. Um civil foi morto e 6 outros feridos quando militantes atracaram um posto de controle da polícia perto de um tribunal na cidade de Istambul, naquilo que o governo da Turquia disse ter sido uma tentativa de ataque terrorista. 3 polícias foram mortos. 3 polícias foram feridos, corrigindo a notícia. O representante para a política externa da União Europeia, Josep Borrell, encontra-se na capital da Ucrânia, onde vai discutir o apoio militar financeiro inabalável do grupo à Ucrânia. A visita dá-se um dia depois da União Europeia ter aprovado um pacote de 54 mil milhões de dólares de ajuda a esse país. Autoridades ucranianas disseram que 1 pessoa morreu num ataque de mísseis russos no nordeste do país. Na República Democrática do Congo, pelo menos 11 pessoas morreram em ataques das chamadas Forças Aliadas Democráticas contra várias aldeias na área de Mombasa, no leste do país. Este mês já foram registrados 23 ataques na zona do Benin, onde mais de 80 pessoas foram mortas, disseram autoridades. E desta forma fizemos a nossa emissão vespertina. Obrigado pela sua companhia. Convosco esteve Sérgio Nhambi, Jaime Faria e Jumbe Amza. Até a próxima.
De seguida, o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos. O Haiti está preso num ciclo vicioso. De acordo com a comunidade das Caraíbas, ou CARICOM, uma união intergovernamental regional. Falando perante o Conselho de Segurança das Nações Unidas, um representante da CARICOM disse que a falta de um quadro político forte está, cito, a gerar um aumento da atividade dos gangues, enquanto a insegurança está a minar os esforços para o progresso político, fim de citação. Ao mesmo tempo, um representante da Human Rights Watch advertiu que o persistente impasse político no Haiti impede uma governação eficaz. O fracasso do governo em garantir o acesso a direitos fundamentais e serviços essenciais alimenta o recrutamento por grupos criminosos. O briefing pinta um quadro preocupante da realização em Port-au-Prince, onde a situação da segurança continua a deteriorar-se, disse o representante alternativo dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais, Robert Wood. Cito, a taxa de homicídios quase dobrou no Haiti em 2023 e o número de vítimas de sequestro aumentou em mais de 80% em relação ao ano anterior. Fim de citação.
In addition to the alarming levels of violence, gangs continued to control access to critical infrastructure, including Port-au-Prince.
Para além dos níveis alarmantes de violência, os gangues continuaram a controlar o acesso a infraestruturas críticas, incluindo o maior aquífero de Port-au-Prince. Eles extorquiram empresas e indivíduos haitianos e continuaram a usar a violência sexual para consolidar seu controle sobre a população do Haiti. Enquanto tudo isso acontece, a força da política nacional do Haiti continua a encolher, mesmo quando novos oficiais são rapidamente treinados e desenvolvidos. Um dos problemas é a alta taxa de demissão entre a força policial haitiana. É por isso que o Conselho de Segurança da ONU autorizou o envio de uma missão multinacional de apoio à segurança, ou MSS, para dar apoio à Polícia Nacional Haitiana no combate à violência que as gangues do Haiti desencadearam. Disse o embaixador Wood.
Essential to the MSS mission success is the need to develop mechanisms.
Essencial para o sucesso da missão MSS é a necessidade de desenvolver mecanismos para prevenir e tratar de possíveis violações ou abuso dos direitos humanos, incluindo exploração e abuso sexual. Os Estados Unidos prometeram 100 milhões de dólares para o financiamento da missão e outros 100 milhões de dólares para apoio de capacitação. Os Estados Unidos apelam a todos os atores políticos haitianos para que cheguem a um consenso sobre um caminho para o regresso à democracia, afirmou o embaixador Wood.
We continue to urge Prime Minister Henri.
Continuamos a apelar ao primeiro-ministro Henry e a outros atores políticos, econômicos, religiosos e da sociedade civil para que trabalhem urgentemente em conjunto para encontrar um caminho pacífico para eleições livres e justas através do diálogo e do compromisso. A comunidade global, juntamente com os atores políticos e da sociedade civil haitiana, tem de ajudar urgentemente a colocar o país de novo no caminho da estabilidade a longo prazo. Os Estados Unidos continuam empenhados em apoiar o desejo do povo haitiano de um futuro democrático e pacífico. Este foi o editorial com ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.